curiosidades.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Começa agora o programa Humanidades desta quinta-feira, dia 4 de dezembro, e hoje o tema é sobre o trabalho infantil, quais são as alternativas. E também vamos discutir sobre aprendizagem, e hoje estamos com a professora Márcia Aparecida Sus. É, boa tarde, professora.
Boa tarde. É uma alegria estar aqui, podendo falar um pouquinho desse tema tão relevante. Evandro, né?
Evandro,
isso. Então acertei o nome. Boa tarde.
Isto. E também estamos com o Dr. Rui Tavares, que é auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho. Lembrando também que a professora Márcia, ela tem 15 anos de experiência na área de aprendizagem profissionalizante também. E o trabalho infantil é uma forma de trabalho que envolve a exploração de mão de obra das crianças e dos adolescentes, além de gerar diversos problemas sociais, ele afeta diretamente aos envolvidos. E a primeira pergunta eu queria fazer, quais são as principais causas do trabalho infantil?
Então, a questão do trabalho infantil no Brasil é uma questão histórica e até mesmo cultural. Já quando os primeiros colonizadores vieram para o Brasil, né, dentro dos barcos existiam os grumetes, né, que eram crianças que muitas famílias empobrecidas lá de Portugal mandavam como forma de ter um sustento para aquele filho, e também aquele trabalho daquela criança era vendido em forma de sustento para sua família. É, a questão do trabalho, então, chega no Brasil já dentro, né, dos colonizadores. Da história e da cultura dos colonizadores, e isso vem trabalhando dentro da nossa sociedade e vem se constituindo uma estratégia de sobrevivência das famílias empobrecidas. O que acontece, né? É tão cultural, eu lembro da minha nona, né? Minha nona tinha um ditado que falava assim: trabalho de criança é pouco e só não aproveita quem é louco. Então, é tão enraigado na nossa história o trabalho como um valor. E dentro da nossa cultura, dos colonos também, a valorização do trabalho. Principalmente do infantil, que daí a minha mãe com 5 anos já estava na roça, né? E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então nós começamos a discutir essa situação e a dificuldade e os motivos. Então, semelhante ao que sempre foi, a questão da vulnerabilidade é um principal promotor da questão do trabalho infantil. As famílias, elas se veem obrigadas a se reorganizar e encontrar formas de sobreviver. E uma alternativa é colocar aquela criança para vender balas no sinaleiro ou para cuidar dos irmãos menores, porque também tem um trabalho, né, doméstico, e uma série de outras atividades que fazem parte da colaboração daquela criança com a estrutura da família. E com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, essa discussão veio à tona, porque ela acaba desembocando aí na questão da evasão escolar, né, de um pior desenvolvimento físico. Aquela criança que trabalha na rua, ela está sujeita a muitos perigos, a muitos riscos. E então, ali, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi garantido o direito ao trabalho, mas daí de uma forma assistida. E isso foi regulamentado, então, ali no artigo 65 em diante, né, do 60-65, vai falar sobre a questão do trabalho, do direito ao trabalho, e isso é regulamentado, então, com a lei da aprendizagem, que é um avanço em termos de cuidado da criança, do adolescente, né, que não só retira da questão do trabalho, mas coloca numa situação de aprendizagem.
Principalmente está muito relacionado ao menor aprendiz, né? Essa lei de aprendizagem está dentro dela, seria isso?
Professor? Exatamente, né? Hoje nós entendemos assim que a principal alternativa à questão do trabalho infantil é justamente essa legislação, tendo em vista que ela vai ali regulamentar a quantidade de horas, vai colocar que essa atividade, ela não pode ser uma atividade meramente exploratória da mão de obra, mas ela tem que ser qualificadora. Ela tem, então, um objetivo também social dentro da função da legislação. Então, por isso ela é relevante.
E outra pergunta também, quais seriam as principais consequências do trabalho infantil? Eu queria que o Dr. Rui e também a professora Márcia Aparecida pudessem me ajudar nessa questão.
Vou deixar o Rui também participar e saudar os ouvintes, né? Porque ele também tem bastante experiência. Mas já que eu comecei falando, as consequências, como eu já tinha citado anteriormente, então, nós vemos assim, a questão da evasão escolar, ela é a principal consequência. Uma criança que ela fica exposta ao trabalho em sinaleiros ou doméstico, muitas vezes ela não consegue estar no horário de escola, no horário devido, cumprir regularmente o horário escolar. Então, essa é uma principal consequência. Outra consequência são os riscos realmente ocupacionais. Então, se aquela criança ela está numa atividade ali que, de exposição ao sol, à chuva, a riscos de abuso sexual, né? Ou até mesmo tem casos de crianças que estão em situação realmente de exploração sexual, né? Que é uma forma mais terrível de exploração do trabalho infantil. Ou aquela criança que está submetida a trabalhos domésticos, que vai realizar esforços que não são compatíveis com a idade, com a estrutura física. E isso vai comprometer o desenvolvimento, inclusive, né? da sua formação física. Sem contar as questões mesmo de aprendizado, que são bastante limitadas por essa condição. São inúmeras as dificuldades e a gente acaba criando aí um ciclo vicioso e da perpetuação da pobreza, porque aquela pessoa dificilmente vai ter acesso a melhores oportunidades, né? E isso vai fazer com que seus filhos, né, as gerações que vierem daquela família, também vão ser famílias que vão estar em situação de vulnerabilidade.
E agora, queria perguntar, então, vamos para esse... Quais são os tipos de trabalho infantil existentes, né, Dr. Rui Tavares? Vamos conversar sobre essa questão também, né? Acho bastante interessante a gente abordar esse assunto também.
Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aí, Márcia. Agradeço aí o convite para poder participar aí da Rádio Uninter. Eu queria um pouquinho reforçar o que você falou, né? Realmente o aspecto da pobreza como um elemento associado ao trabalho infantil e também a dimensão cultural que existe, né? Até é muito arraigada na nossa cultura, a cultura do trabalho infantil, até como o trabalho como visto como algo que enobrece e culturalmente as pessoas ainda não entendem o quão prejudicial é para uma criança em desenvolvimento e para um adolescente o trabalho infantil. Então, infelizmente, a sociedade ainda... existem muitas pessoas que defendem o trabalho infantil. Então, existe aí um problema cultural associado aí à erradicação do trabalho infantil. As consequências, foi muito bem lembrado, a evasão escolar é um dos grandes problemas que nós enfrentamos ainda. Quanto aos tipos de trabalho infantil, o trabalho infantil ele é visto hoje ainda no ambiente doméstico, muito comum, muito difícil de ser erradicado, o trabalho infantil doméstico, principalmente na atuação da inspeção do trabalho, até pela questão da inviolabilidade do domicílio, né? As pessoas mantêm uma criança trabalhando no ambiente doméstico. Eu não estou falando no ambiente doméstico de uma criança ou de um adolescente que auxilia nas atividades do dia a dia, né? A gente não está pensando naquela criança que ajuda.
Aquela criança que ajuda a mãe.
Ajuda a mãe.
Vou tirar o pó aqui da prateleira, né? Vou lavar a louça.
Isso não é trabalho infantil. Uhum. Quando a gente fala em trabalho infantil, é aquela exploração que existe realmente de exploração da mão de obra. Uhum. E a gente vê muito disso, né? A mão de obra doméstica infantil.
Até muitas vezes, né, Rui, aproveitando aqui, aquela família que vem do interior, né, e que coloca o seu filho na casa de família para cuidar de crianças.
Exatamente.
E tal, né?
Quando a gente fala em trabalho doméstico, é essa dimensão, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, mas meu filho fica jogando videogame, né? Então, e defendendo o trabalho infantil. Então, quando a gente pensa em trabalho infantil, a gente pensa justamente, né, na questão da pobreza, da exploração da mão de obra infantil. Por isso que a gente tem que separar essa questão do trabalho infantil. Outro tipo de trabalho infantil é o trabalho infantil que existe nas cidades. A gente encontra, né, nos sinaleiros, a gente encontra até hoje o trabalho infantil indígena, um problema difícil, né, que encontra uma... necessita até a intervenção do Ministério Público Federal. Nas cidades é muito comum ainda esse trabalho infantil. Existe também o trabalho na agricultura familiar, arraigado ali, situação de agricultura familiar. Existe também o trabalho infantil nas piores formas, como na exploração sexual. É outro grande tipo de trabalho infantil. existe no ordenamento jurídico, por força da ratificação de duas convenções internacionais. Quando a gente fala de trabalho infantil, a gente tem que entender que o Brasil é signatário de duas grandes convenções. A Convenção 138 e a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Então o Brasil, como muitos outros países desenvolvidos, eles ratificaram, eles confirmaram duas convenções que tratam da idade mínima para o trabalho e das piores formas de trabalho infantil, se comprometendo a observar essa idade mínima ao trabalho e não permitir as piores formas de trabalho infantil. Por isso que no Brasil não é permitido trabalho para menores de 16 anos de idade. Então é vedado o trabalho para menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, dos 14 aos 16 anos, é permitido o trabalho na condição de aprendiz. Mas aí, aprendiz, a gente vai conversar um pouco mais. Uhum. Ele tem que estar matriculado num programa de aprendizagem. Acho que a gente vai falar um pouquinho ao longo do... E entre 16 e 18 anos, tem que ser assegurado que ele não esteja nas piores formas de trabalho infantil. Uhum. Que ele não esteja na chamada lista TIP. A lista TIP, ela é regulada por um decreto, que é o decreto 6481 de 2008. Lá estabelecem atividades em que existem riscos e agravos à saúde do adolescente. Então, nenhuma daquelas atividades pode ser praticada por adolescentes. Então, além de não ser permitido para menores de 16 anos, quando o adolescente tem entre 16 e 18, ele não pode estar nas atividades previstas na lista TIP, no decreto 6481 de 2008. Então, quanto aos tipos de trabalho infantil, seriam basicamente um pouquinho isso que a gente queria falar.
E, além disso, também queria comentar, então, você falou sobre os tipos, então vamos abordar um pouco a legislação, o que mais dá para a gente comentar sobre esse aspecto.
A previsão, uhum, é justamente uma previsão constitucional.
Uhum.
Quando a gente fala de trabalho infantil, nós temos uma previsão na Constituição Federal dessa idade do trabalho infantil. Essa idade para trabalhar é prevista na nossa Constituição.
Uhum.
E a própria CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, estabelece aí uma série de regras para essa idade ao trabalho, uma série de atividades nas quais é proibido o trabalho. Então, por exemplo, é vedado o trabalho noturno para um adolescente, é vedado o trabalho em condições insalubres e perigosas, é vedado o trabalho na venda de bebidas alcoólicas. Então, é vedado o trabalho aí em determinados ambientes que afetem a moralidade do menor. Então, existe tanto na Constituição normas relacionadas ao trabalho infantil quanto na legislação, como na CLT, existem, uhum, previsões quanto ao trabalho infantil.
Uhum.
E a atuação da fiscalização é justamente se pauta em assegurar, né, em combater esse trabalho infantil quando nós estamos diante de estabelecimentos constituídos, quando a gente está diante justamente de uma atividade econômica formalizada, quando nós temos empresas que estão praticando esse trabalho infantil. Quando nós estamos diante de famílias, nós temos um papel de orientar, né, aquele pai que está explorando o seu filho, né? Mas quando nós estamos diante de uma empresa, aí surge a necessidade aí de uma intervenção da Auditoria Fiscal do Trabalho. Aí.
E também, Dr. Rui, ele é auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho. E como que a superintendência atua nos casos de denúncias? Como é que acontece? Como é que chega para vocês as denúncias? Como é que é o trabalho que tem sido desenvolvido da superintendência?
O trabalho infantil tem uma peculiaridade que existem poucas denúncias relacionadas ao trabalho infantil, justamente por causa do aspecto cultural. Não se denuncia, a sociedade acho que fecha os olhos para a questão do trabalho infantil. Então, embora tenham poucas denúncias, todas elas são apuradas, rigorosamente apuradas e com rapidez, porque não adianta você apurar uma denúncia se você não tiver uma celeridade nessa apuração. E uma vez constatado, esse adolescente ele é afastado, ele tem suas verbas rescisórias asseguradas e há um encaminhamento para uma rede de proteção, que é formada pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, há um encaminhamento para o Conselho Tutelar. Então há toda uma rede de proteção e se procura encaminhar esse jovem justamente para aprendizagem, se ele tiver com a idade de 14 anos. Então, se ele já tiver em idade, né, para ser inserido num programa de aprendizagem, ele é encaminhado para um programa de aprendizagem. Ele é cadastrado nesses programas e é encaminhado para aprendizagem. Então, se de um lado nós temos que combater o trabalho infantil, de um outro lado nós temos que assegurar uma alternativa. E eu acho que a discussão hoje é justamente essa. É discutir, né, por alternativas, justamente porque nós estamos diante de um ciclo de pobreza e uma das formas de se romper esse ciclo é a geração de emprego e renda, seja emprego e renda para a família desse adolescente, quanto para ele mesmo, né? Então, e a aprendizagem é um instrumento importante para isso.
E, Márcia, conta para a gente um pouco mais sobre aprendizagem, como é que funciona esse processo, a partir de que idade, né? Como o Rui Tavares já adiantou, a partir dos 14 anos, começa.
Isso. Então, a grande questão, muitas vezes, alguns dos ouvintes estão se perguntando assim, mas o que faz com a criança abaixo dessa idade, né? Então, é assegurado dentro dos serviços de socioassistência, né, a questão dos serviços de convivência, fortalecimento de vínculo, porque alguns pais falam assim, mas se ele não ficar trabalhando, vai ficar na rua e tal. Então, existem essas possibilidades, né, de encaminhamentos, e alguns municípios eles estruturam projetos específicos para esse tipo de atendimento, porque uma criança menor, ela vai encontrar creche, né, ou até mesmo o que nós chamávamos antigamente de contraturno escolar, né, que hoje é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, alguns municípios trabalham com essa perspectiva, e uma família que ela é identificada, né, como a questão do trabalho infantil, então a rede de socioassistência ela tem que dar um suporte para essa família, deve dar um suporte para essa família, para que o direito desse adolescente ou dessa criança seja garantido. Infelizmente, como tudo no Brasil, né, o direito não se constitui facilmente como está escrito na lei, né? Existe aí todo um processo, existem prefeituras que elas são mais antenadas, mais responsáveis, outras que não funcionam tão bem, mas em vista do que tínhamos no passado, já é um avanço. Com relação à aprendizagem profissionalizante, ela é uma legislação que, na minha opinião e pela minha experiência, ela é excelente em vários aspectos. Ela é uma política complementar, ou seja, ela não vem tirar a função do município de estruturar um programa de assistência às famílias em vulnerabilidade. Ela não tira isso da questão da tipificação do serviço de socioassistência. Isso continua sendo uma responsabilidade do município, mas ela cria uma oportunidade para aquele adolescente em vários aspectos. Para que ele seja incluído num programa. Então, normalmente, as instituições de assistência social que trabalham com esse público, elas priorizam o público de vulnerabilidade social e vinculados, muitas vezes, à Bolsa Família. E por essa questão, esse adolescente, então, ele vai trazer para essa família a renda relacionada ao salário, que é um atrativo para a família mantê-lo dentro do programa e apoiá-lo no programa. Mas uma vez dentro do programa, as construções dentro do que é hoje a estrutura de toda essa política pública, hoje nós temos ali uma área em que todas as instituições formadoras, elas têm que dar uma base de informação cidadã. Então, todo adolescente, a partir de 14 anos, né, que é a idade mínima para se ingressar num programa de aprendizagem, né, que entrar num programa de aprendizagem, ele vai ter uma formação cidadã, porque isso é uma obrigação da instituição formadora, passar essas informações. Então, ele já vai ter acesso ali a algumas questões de direito, né, algumas informações sobre previdência, sobre a própria questão da legislação trabalhista, dos seus direitos. Então, ele já vai ter um diferencial. A outra questão é que dentro da parte teórica, a grande maioria das instituições formadoras trabalham com a formação para assistente administrativo, mas existem hoje várias possibilidades dentro da aprendizagem profissionalizante para se formar em vários segmentos de mercado. E ele vai ter ali uma formação específica voltada para esse contexto. Dentro dessa formação, ele vai ter que aprender, né, trabalho em equipe, ele vai ter que aprender ali a redação, vai reforçar algumas questões que muitas vezes na escola passam desapercebidos e tudo mais. Mas para ele se manter no programa, é fundamental que ele esteja estudando e que ele não reprove por faltas. Ou seja, pode-se até entender que ele reprove por baixo aproveitamento, mas ele não pode faltar à escola. Então, o enfrentamento da aprendizagem profissionalizante não cria só um suporte na família para vencer essa questão cultural, que muitas vezes é o mais difícil dentro do enfrentamento do trabalho infantil. Ele cria uma alternativa na questão, né, de renda. Ele cria, então, essa questão da prevenção da evasão escolar. Ele dá ao jovem uma formação cidadã e vai gerando nele uma cultura do trabalho que muitas vezes a família não tem. O que é cultura do trabalho? Quer dizer que a família não trabalha? Não, a família trabalha. Mas muitas vezes essa família é aquela família que nunca teve oportunidade de uma carteira assinada. Nunca teve um direito trabalhista garantido. Né? Ou porque é uma doméstica, ou porque é um autônomo, é um servente de pedreiro, tem uma situação de trabalho irregular. E ele nunca soube o que é um período de férias remunerado ou o direito realmente à aposentadoria. Então, toda essa construção, dentro do que a lei da aprendizagem oportuniza, ela vai muito além de ser apenas uma alternativa, ela realmente faz um enfrentamento da questão. Por isso que eu acho ela fantástica, né? Eu sou defensora, entusiasta dessa legislação,
né?
Do Dr. Rui aí, na nossa caminhada no Fórum de Aprendizagem e em vários enfrentamentos aí, questões do trabalho infantil e das oportunidades para os adolescentes em vulnerabilidade da nossa idade, sempre foi um grande amigo aí, né, nessa caminhada. Então é isso, né? Eu acho que a aprendizagem profissionalizante, ela tem toda essa característica. É a partir dos 14 anos, ela trabalha realmente num enfrentamento muito amplo. E para o empregador, ela também é interessante.
Uhum.
Né? Você vai ter um jovem ali que vai ser formado de acordo com a cultura da empresa. Ele vai ser um promotor de muitas vezes aquele desconforto dentro da equipe, que vai fazer com que a equipe cresça nos processos de gestão de pessoas. Ele vai muitas vezes ser um desafio para o gestor de RH no desenvolvimento das capacidades daquele adolescente que vem de uma outra cultura, de um outro universo. Então, ele traz também para o ambiente empresarial, né, a empresa que realmente se compromete em implantar dentro do seu ambiente um bom programa de aprendizagem, ela também se beneficia. Então, é uma relação na qual todos os envolvidos podem ganhar muito.
Uhum.
Então, por isso, eu sou bastante defensora e apaixonada pelo tema.
Então, para a gente fechar, então, eu queria que vocês apresentassem, então, para a gente fechar, quais as alternativas, se a lei da aprendizagem é uma das alternativas, mas tem alguma outra, e o que vocês me dizem sobre o que a sociedade em geral pode fazer para combater o trabalho infantil, né?
Vou deixar o Rui participar primeiro, principalmente da questão do que a sociedade pode fazer, né, Rui? Que eu acho que...
Eu acho que a sociedade, ela tem que estimular a lei da aprendizagem, acho que isso é fundamental. Foi muito bem lembrado, a aprendizagem tem esse papel de qualificar para o mundo do trabalho, auxilia no combate ao trabalho infantil, profissionaliza o adolescente, foi muito bem lembrado, dando essa formação ampla, e tanto em uma formação básica quanto específica para... em determinadas áreas de ocupação, ela assegura aí a carteira assinada, fixa esse adolescente na escola e também permite aí a inscrição num programa de aprendizagem. Acima de tudo, ela dá o que se chama de um trabalho decente e protegido, que é o que a gente tem que pensar. Quando a gente pensa em alternativa ao trabalho infantil, é retirar de uma condição irregular e assegurar algo decente e protegido. E eu sempre penso que a educação é a grande alternativa para uma sociedade se desenvolver. Então, penso que educação é o caminho para tudo, né? E cobrar das empresas que cumpram a cota de aprendizagem, as empresas que são obrigadas, empresas de médio e grande porte, né? E denunciar. Eu acho que esse é o papel da... Se está em situação de irregularidade, tem que se denunciar para que a gente possa tomar a atitude que tem que ser tomada, né? Tanto... Eu acho que o Estado e os municípios, eles têm que intervir. Existem programas de erradicação do trabalho infantil e todos eles não podem fechar os olhos e tem que... Os conselhos tutelares, acho que toda a sociedade, né? O artigo 227 da Constituição Federal, ele traz o que se chama do princípio da proteção integral.
Uhum.
E nesse princípio, ele é bem claro que é dever de toda a sociedade, né? O direito à profissionalização, que é o que fundamenta né, o aprendizagem profissional, ele traz justamente a prioridade absoluta. E esses adolescentes, as crianças, adolescentes, eles gozam dessa prioridade absoluta, uhum, e dessa proteção integral. E essa proteção tem que ser dada por todos nós, por toda a sociedade. Então, o que deve a sociedade fazer? Observar esse princípio, que é um princípio constitucional, que é da proteção integral. Eu acho que é isso que é o caminho. A gente seguir rigorosamente o que já está previsto na nossa Constituição.
Apenas assim, para também contribuir um pouco, né, eu acho que essa questão cultural, né, por que que essa questão cultural é tão difícil de ser enfrentada? Normalmente, as famílias que têm lá os seus filhos colaborando em algumas atividades domésticas e tal, elas vão ter, não, mas, né, o que que tem? É muito melhor que ele trabalhe do que ele roube, do que ele, né, faça, pratique outras coisas, fique pichando muro, enfim. Só que, na verdade, quando a gente levanta a bandeira da defesa, né, para que realmente não ocorra o trabalho infantil, a situação que nós estamos abordando é uma situação realmente muito difícil, onde realmente nós citamos aqui a questão da própria exploração sexual, né, que traz traumas, né, e traz questões físicas, emocionais para aquela criança, realmente de uma forma muito traumática, violenta. Nós estamos falando daquele adolescente que muitas vezes vai perder um dedo porque vai mexer com algum equipamento, né, que pérfiro cortante e vai ter ali a mutilação. Então a gente está falando realmente de casos extremos, mas também de outras situações que, por exemplo, um sinaleiro, né, vai sofrer o risco ali de um atropelamento, né? E várias outras situações. Então, é importante que a sociedade se conscientize de que quando quem atua na área realmente levanta a bandeira, tem conhecimento de causas e causas. Né? E essa é uma causa relevante para a sociedade. Então, a sociedade ela precisa realmente entender isso, apoiar os processos de aprendizagem profissionalizante, realmente requerer da gestão pública a efetivação de políticas nessa área. Então, quais seriam as alternativas? Hoje tem muito pouca alternativa para o adolescente e a criança encontrar em situação de trabalho infantil ou numa situação mesmo de risco, porque falta realmente um suporte de mais atuação, mais fortemente voltada para isso. A questão da aprendizagem profissionalizante, então, as famílias nem sabem desse direito, ele é um direito estabelecido em lei, né? A empresa é obrigada a contratar e matricular o adolescente em programa de aprendizagem, a empresa que desembolsa recursos para manter esse adolescente e fazer a remuneração, mas muitas famílias não sabem que elas têm esse direito, então não recorrem a isso primeiramente, não recorrem às instituições e não recorrem à gestão pública exigindo encaminhamento. Uhum. Né? Porque se tem uma pressão pública buscando esse tipo de assistência, obviamente a gestão pública tem que responder. Então acho que o que é necessário realmente é o maior esclarecimento. Né? Eu acho que o papel da Rádio Uninter, nesse sentido, ela é importante porque é uma forma também de levar esse tipo de esclarecimento. Né? Existem alternativas, a sociedade precisa saber, precisa conhecer melhor a lei da aprendizagem profissionalizante como uma alternativa aí de encaminhamento às famílias em vulnerabilidade.
Então, esse foi o programa Humanidades, discutimos sobre o trabalho infantil, agradeço ao Dr. Rui Tavares e também à professora Maria Aparecida SUS por essa discussão, lembrando que erradicar o trabalho infantil está dentro da Carta, né, de Declaração dos Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi constituída em 1948, teve adaptações. Então, esse foi o programa Humanidades. Até a próxima.